início à nossa reunião. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar então um pontapé de saída no grupo de trabalho. Espero que as férias tenham servido para restabelecer as energias necessárias para o início dos trabalhos. Eu gostaria que nesta primeira reunião nós definíssemos aqui uma calendarização das reuniões, portanto, reuniões que deverão ser periódicas. Vamos tentar aqui estabelecer um dia para as nossas reuniões e depois dividir este grupo de trabalho em dois momentos. O primeiro momento em que iremos dedicar às audições e teremos daqui verificar quem é que iremos aqui chamar para essas mesmas audições, teremos de definir isso e em que dias é que isso irá acontecer. E depois um segundo momento que iria apontar para o início de outubro, em que iríamos, depois de recebidos os contributos e face às várias propostas, começarmos aqui então na discussão, na análise de discussão e votação dessas mesmas propostas. Eu não sei se no início dos trabalhos, de parte de algum grupo parlamentar, querem ser alguma consideração, se querem dizer alguma coisa. Não? Sim? Força, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas. Eu ia só sugerir que fosse possível fixar um prazo para que nós possamos, cada grupo parlamentar, indicar as entidades que entende que devem ser ouvidas. E esse prazo ser, por exemplo, até à próxima semana, início da próxima semana. Pronto, e era o único prazo que eu tinha pensado propor, que era isso precisamente para as audições.
Obrigado. Boa tarde a todos, todas. Nós já enviamos, creio eu, uma lista de entidades. Não sei se querem que apresente, mas penso que, sem prejuízo de haver um prazo para que se possam enviar sugestões, acho que podemos começar já a agendar as audições, porque há algumas que são de lei, digamos assim, não é? Portanto, não precisamos ficar à espera desse prazo. Relativamente à nossa proposta, basicamente, retomando-a, porque, entretanto, foram as férias, era que nós pudéssemos fazer as audições individuais, ainda que possam ser umas a seguir às outras, no mesmo dia algumas, dos chamados parceiros sociais, portanto, das confederações sindicais, das confederações patronais, o que dá essas seis audições, que pudéssemos ouvir também individualmente algumas das entidades públicas da área da administração do trabalho, portanto, ACT, CIT, eventualmente SIG, não sei, temos que ponderar, Ministério Público, porque o Ministério Público também é abrangido, nomeadamente pela alteração à Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, e portanto essas são as entidades públicas que creio que temos que ouvir, ou que deveríamos ouvir, e depois fazermos duas audições conjuntas, duas sessões de tipo audição pública conjunta, com todos os sindicatos, as organizações sindicais que queiram ser ouvidas neste processo e que não queiram dar apenas um contributo por escrito. A nossa experiência anterior é que começamos a receber, a uma certa altura, muitos sindicatos, comissões de trabalhadores, portanto, ORTs, que pedem para ser ouvidas, e se nós vamos fazer audições individuais, nós podemos estar aqui um ano a fazer essas audições individuais, porque, pronto, há centenas de organizações sindicais e, portanto, nem todas pedem, mas podem pedir muitas dezenas. E a sugestão era marcarmos já um dia em que todas as entidades, as ORTs, CTs e sindicatos, pudessem ser ouvidos em conjunto. E fazer uma segunda sessão coletiva dessas, que em princípio seria a fazer, creio eu, num espaço do tipo Auditório Almeida Santos ou Senado, portanto uma sala grande, quem quisesse inscrever-se-ia, para ouvirmos outras organizações de natureza não sindical, mas que tenham uma cuja lei abrange os seus representados. Estou a falar de quê? Particularmente, estou a falar de associações de imigrantes, uma vez que a lei também mexe na questão do combate ao trabalho forçado, o que é uma realidade que tem muito a ver com a intervenção das associações de imigrantes. também têm sido as associações de migrantes a trabalhar muito a questão do serviço doméstico, e a lei também altera a lei do contrato de serviço doméstico. E estou a falar, por exemplo, das associações de cuidadores, na medida em que a lei também prevê algumas medidas de incorporação no Código de Trabalho de medidas relacionadas com os cuidadores. E nós sabemos que na área dos cuidados e dos cuidadores informais existem também uma série de associações, a mais conhecida, a Associação Nacional de Cuidadores Informais, mas há outras. E, portanto, a minha sugestão, só para apresentar já qual é a proposta que faço em termos de metodologia, é que ouvíssemos, em suma, individualmente, parceiros sociais e entidades públicas ligadas à administração do trabalho, e depois fizéssemos duas audições grandes, com tempo, uma tarde inteira, né, das duas às seis, às cinco, não sei, em que pudéssemos ouvir as entidades que se inscrevam, uma de natureza sindical, certeza, e outra de natureza associativa. Claro que nessas audições ouviríamos todos os interessados e depois os grupos parlamentares, obviamente, que interviriam também no final para poderem pronunciar-se como é normal. Pronto, para além disto, obviamente, há sempre a possibilidade da pronúncia por escrito, e isso muitas vezes os próprios sindicatos fazem chegar os seus parceiros, já fizeram, em alguns casos, já temos vários, e outras organizações, e pronto, ainda na nossa proposta tínhamos também uma sugestão de fazer, além das entidades da administração do trabalho, fazermos também uma audição com os coordenadores científicos do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, porque, como é sabido, foi uma encomenda do Governo para sustentar uma parte destas alterações. O Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho enquadrou alterações que depois foram vertidas nesta proposta de lei. Também é sabido que já houve pronunciamentos por parte dos coordenadores desse documento encomendado pelo Governo, a alertar que as soluções de redação legal que constam da última proposta de lei que foi entregue no Parlamento não correspondem àquilo que constava do Livro Verde. E, portanto, achamos que seria estranho que também não pudéssemos ouvir precisamente as sugestões e os alertas e os considerandos que os dois coordenadores do Livro Verde possam fazer sobre esta matéria, a saber o professor Guilherme Medreira e a professora Teresa Coelho Moreira. Pronto, esta é a sugestão do Bloco de Esquerda para este grupo de trabalho.
Deputada, Clara Marques Mendes tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta que foi agora apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte: nós, portanto, se concordarem com aquela proposta que fiz inicialmente, portanto, até terça-feira seriam definidas as entidades, mas também não vemos problema nenhum é que se comece a marcar algumas, sendo que os parceiros sociais, a ACT e, como referiu também o Ministério Público, são consensuais e acho que todos concordamos que sejam ouvidos. E, portanto, nada impede que, independentemente daquilo que for entregue terça-feira pelos grupos parlamentares para audições, que vá já que impeça o início dos trabalhos. Outra questão que se pende com a metodologia aqui proposta, que sim, PSD não concordamos, que nós entendemos que as audições e aqui as audições devem ser em separado, com duas exceções. Os coordenadores, que também concordamos que os coordenadores do Livro Verde pode ser em conjunto, acho que até faz sentido ser em conjunto, tudo o demais deve ser em separado. Não vemos obstáculo nenhum a que haja uma audição pública, em que nessa audição pública se convidem entidades que não participaram dessas audições, que vieram em separado, portanto excluiríamos o Ministério Público, os parceiros sociais, mas todas as outras entidades faríamos através de uma audição pública. Mas se houver alguma entidade, que um sindicato, que nos peça para ser ouvidos, acho que nós não devemos deixar de ouvir em separado. Portanto, a questão da audição pública era tipo definirmos um prazo para convidarmos um conjunto de entidades a vir, mas quem nos pedir... Sim, ou de inscrição livre, mas quem nos pedir para ser recebido Eu entendo que a matéria aqui, eu sei que já foi feito em outras situações, mas eu entendo que a matéria aqui é uma matéria muito relevante, é uma alteração profunda do Código de Trabalho e, portanto... Sim, e não só do Código de Trabalho, exatamente. E, portanto, eu acho que se nos pedirem, se as entidades nos pedirem para ser recebidas, nós devemos receber individualmente. Ao prepararmos a audição pública e designarmos um dia e que fizemos convites, provavelmente até aderem à questão da audição pública. Agora só queria chamar essa atenção. Acho que não nos fica bem dizer, ah, não, para vocês é uma audição pública, não vamos ouvi-los individualmente. Não consigo entender a razão para fundamentar esta recusa e, portanto, era esta sugestão que aqui deixava.
Senhora Deputada Alma Rivera, tinha pedido também a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, em primeiro lugar, dizer que eu não tenho acesso à documentação, portanto, poderei estar aqui a falar sobre elementos que até já tenham sido adiantados para a ordem de trabalhos. Mas começar por dizer que acompanhamos esta ideia de que tudo o que seja pedido para a audiência que nós devemos conceder e não remeter para uma audição pública, sendo de espaços diferentes e acho que também contextos também diferentes e oportunidades diferentes. Eu perguntava também se... mas concordamos com a existência do mundo de audições públicas, achamos que tem vantagem e que também deve ser uma possibilidade. Já foi adiantado, e peço desculpa porque provavelmente essa informação já poderá ter sido partilhada, alguma proposta de calendarização, ou seja, audições até X, propostas até X, é a seguir. Ok, pronto, muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todos. Eu também faço aqui um bocadinho minhas as palavras aqui da Sra. Deputada, que me antecedeu. Eu também não sei se foi falha minha ou não, mas eu não recebi proposta nenhuma, não. Pronto, o Sr. Deputado falou aqui do Bloco de Esquerda, falou em algumas, mandou, mas só, se calhar ficou só aqui nos... não sei, se calhar... ou então passou por mim, eu não vi, peço imensa desculpa, se calhar também foi antes das férias, eu não me recordo. De maneira que eu... pronto. Também não me recordo. Se calhar passou, já foi há uns tempos, e estas férias também têm essa vantagem, não é? Que a gente faz aqui um bocadinho um reset às coisas, não é? Ainda bem, graças a Deus, significa que as férias fizeram efeito. De todo modo, aquilo que eu sugeria, de facto, é que houvesse então aqui um prazo o mais curto possível, não é? Que se pudesse cada grupo parlamentar apresentar-se as propostas de audições, o grupo parlamentar do Partido Socialista também terá, com certeza, algumas a apresentar, para depois também vermos aqui, não é? Um bocadinho quais são as entidades e depois, de facto, também sugerir aqui uma metodologia. Obviamente que E percebemos todos que isto é uma matéria extremamente sensível e, portanto, todos queremos ouvir o maior número de entidades possíveis, não é? Mas também não nos podemos esquecer aqui que temos aqui esta questão também do tempo, que acho que também todos nós pretendemos que isto entre em vigor, não é? Estas alterações entrem em vigor o mais rápido possível. De todo modo, eu sugeriria isso, que era para depois nós podermos, de facto, termos todos aqui também a mesma informação, quais são as entidades que todos pretendem ouvir, para depois também percebermos aqui, e depois também, importante, como diz também aqui a senhora deputada, não é? Percebermos aqui os timings, não é? Até quando é que essas entidades também poderão pedir para ser ouvidas, e até quando é que nós também podemos fazer, aliás, como o senhor Coronel estava a falar, temos aqui dois momentos, não é? E até quando é que termina este primeiro momento também das audições? Muito obrigada.
Bem, vamos então... depois que os serviços estão a tentar providenciar força.
Dizer, parece-me que nada contra se quiser ir pela via de todas as entidades pedem para ser ouvidas, que sejam ouvidas, parece que é a sensibilidade do PSD, do PCP, nós também não temos nenhuma oposição a isso. Parece que sugeriu o seguinte, só que isso talvez pudéssemos já decidir hoje, que nós tivéssemos alguns dias ou alguns blocos horários de referência para o grupo. Pronto, o Sr. Presidente há de fazer uma proposta. Penso que já podemos começar a agendar as dos parceiros sociais também. E creio que também, sendo consensual, quer dizer, dos partidos que pronunciaram a ideia da existência de uma audição pública, nós temos vantagem em poder já apontar uma data, porque me parece que vai haver muito calendário agora até ao final do ano, e se nós queremos avançar substancialmente até ao final do ano, acho que tínhamos toda a vantagem, até porque já está a haver outros grupos de trabalho. Nós, em particular, e também queria dizer isto, obviamente que é prioritário acompanhar este grupo de trabalho, mas Eu próprio estou em várias comissões, vários grupos de trabalho e, portanto, também quanto mais cedo se puder começar a definir a agenda, menos sobreposição haverá. Portanto, se conseguíssemos já avançar nestas questões, talvez fosse útil.
Então, vamos tentar. Forças.
Só aqui uma questão, pelo menos da nossa parte. Nós não sabemos ainda quem é que vai pedir para ser ouvido, não é? Portanto, à partida não estamos a dizer que toda a gente quer ser pedida para ser ouça ser ouvida, não é? É preciso, de facto, perceber quem é que quer ser ouvido e depois faz sentido ou não faz sentido ser ouvido.
Bem, então, vamos tentar calendarizar. É consensual que os parceiros sociais devem ser ouvidos. E, portanto, nós iríamos estabelecer aqui até à próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, uma vez que temos jornadas parlamentares do Partido Socialista que vão até terça-feira, diríamos aqui até quarta-feira, dia 14 de setembro, para que enviassem então os contributos, o Bloco de Esquerda já o fez, mas os contributos sobre quais as entidades que deverão ser ouvidas. Sem prejuízo desse envio de um dia que vamos aqui decidir para depois discutir essas audições, iríamos já aqui estabelecer um calendário para ouvir os parceiros sociais e definir já aqui um dia para precisamente realizar essa audiência pública, uma audiência conjunta, uma audiência pública. E, portanto, a proposta que faria era começarmos já na quinta-feira, dia 15 de setembro, ouvindo, não sei se é o GT, se é a CGTP, a CAPA-CI, portanto teríamos de fazer portanto, esses convites, portanto seria quinta-feira, dia 15 de setembro, entre as 14 e as 15, portanto antes de plenário, depois sexta-feira, dia 16, ouvindo outro parceiro social, entre as 9 e as 10, depois quarta-feira, dia 21 de setembro, 9, 10 horas antes da reunião da comissão, ouvir outro parceiro social e depois 14, 15, antes do plenário, para ouvir outro parceiro. 9, 10, das 9 às 10 e depois das 14 às 15, no dia 21 de setembro. Isso não sabemos. E depois na quinta-feira, dia 22 de setembro, das 14 às 15 e na sexta-feira, dia 23 de setembro, das 9 às 10. E, portanto, no dia 23 de setembro, nós iríamos concluir as audições aos parceiros sociais. Depois sugeria que deixássemos para terça-feira, dia 27 de setembro, a partir das 15 horas, o dia reservado para essa audição pública, a partir das 3 da tarde, no dia 27. Que é uma terça-feira. E sugeria que na quinta-feira ou na sexta-feira, vamos ver depois o curso dos trabalhos, ou nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, ou na sexta-feira, dia 16 de setembro, que pudéssemos então depois analisar todos os contributos que foram enviados por parte dos grupos parlamentares, com a indicação das entidades que devem ser ouvidas, para que depois aqui se pudesse analisar. Sendo que há algo que é, para nós também, penso eu, para todos, aliás já aconteceu noutros grupos de trabalho, aqui algo claro, é que ao chamar aqui também os parceiros sociais, por exemplo, a CGTP, que já nos entregou, portanto, os seus contributos, mas que será novamente aqui chamada essa audição, acabamos por ter aqui um chapéu que abrange toda uma série de sindicatos que são da tendência CGTP, como acontece com a UGT, em que, ao ouvir aqui também, irá abranger sob um chapéu todos os sindicatos que são da tendência da UGT. E o mesmo irá acontecer, obviamente, com as confederações patronais, onde teremos aqui também as várias associações que são representadas por essas confederações. Mas essa discussão, deixando essa situação no ar, essa é uma discussão que teremos ou na quinta-feira, dia 15 de setembro, ou na sexta-feira, dia 16, no sentido de depois definirmos concretamente que outras entidades é que iremos ouvir e se essas entidades irão ser ouvidas de forma separada ou se irão ser convidadas a participar nesta audição pública. E, portanto,
seria no dia 15 que nós definimos
Sim, nós iremos, os contributos devem chegar aqui até o dia 14 de setembro, não é? Portanto, os contributos devem chegar até o dia 14 de setembro, no dia 15 ou no dia 16 estaremos em condições de, entre nós, definirmos que entidades é que iremos chamar, até porque depois teremos de fazer um novo calendário. Se por acaso isso, teremos de aqui articular novas datas, porque estas já estão preenchidas. A reunião de dia, no dia 15 iríamos ter, entre as 14 e as 15 horas, a audição com um dos parceiros sociais. Não sei se com a CGTP, teríamos de discutir um pouco antes, se nos confirmarem, se por exemplo a UGT, teremos de ter uma e meia. Pois, podemos tentar fazer isso. Não estou aqui a ver...
Marcámos a reunião para quarta-feira, que tens cá a ministra.